Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.
O assunto da entrevista coletiva de hoje é o projeto do Multipalco e os 20 anos da reinauguração do Teatro São Pedro, um dos mais importantes teatros do Estado e do país. Para conversar conosco, Clarice Schwartzmann e José Roberto Moraes, da equipe do Multipalco. Bom dia, Clarice. Bom dia, José Roberto.
Bom dia.
As pessoas já estão acostumadas com o nome do Multipalco, né? Mas muita gente ainda não sabe exatamente o que é o projeto. Eu gostaria que vocês começassem a entrevista de hoje contando detalhadamente o que está sendo construído ali ao lado do Teatro São Pedro. O que é o Multipalco?
O projeto Multipalco é uma ideia generosa e rara, trazida pela dona Eva Soffer, desde a época em que ela pensava no futuro do Teatro São Pedro. Logo depois da sua reconstrução, há 20 anos atrás, ela começou a se preocupar com o fato de que o Teatro São Pedro, que era uma casa de espetáculos fantástica na época da sua inauguração, em 1858, em que Porto Alegre tinha 19 mil habitantes, já na sua reinauguração em 1984, estava relativamente pequeno para a cidade. E hoje menor ainda, afinal de contas, Porto Alegre está aí com quase 2 milhões de habitantes. E era necessário, então, uma ampliação. E ela olhava naqueles terrenos ali ao lado do teatro e imaginava uma ampliação. Com o passar do tempo, esta ideia foi ganhando corpo, até que em 1998 foi feito realizado um grande concurso público de arquitetura, que foi vencido por 3 arquitetos de Porto Alegre, o Júlio Colares, Dalton Bernardes e Marco Pérez, que venceram esse concurso público. Inclusive, um projeto interessante foi levado à 4ª Quadrienal de Teatros para o Terceiro Milênio, na cidade de Praga, na Tchecoslováquia, onde recebeu medalha de ouro. É um projeto que não vale exatamente pelo prédio em si, mas pelo fato de que preserva, fundamentalmente, um visual da casa histórica tombada, que é o próprio Teatro São Pedro. Então, é um projeto que ele se integra à paisagem. Ele não é um projeto que vá criar um relevo novo à paisagem, mas, pelo contrário, é um projeto que vai ressaltar a paisagem já existente de Porto Alegre, colocado numa área de degradação urbana muito grande, e revitaliza o centro da cidade. E, fundamentalmente, é um projeto que busca ampliar os espaços culturais da cidade. Multipalco porque serão muitos palcos para todas as artes de palco. Música, dança, teatro, enfim, tudo aquilo que se faça em algum palco terá lugar no multipalco, nesse complexo cultural liderado pelo Teatro São Pedro.
Acho que é importante lembrar que ele começou se chamando Complexo Cultural Teatro São Pedro, né? Por fazer parte, junto com o Teatro São Pedro, de um grande centro cultural. E no início do projeto, quando começou a ganhar corpo também a questão, né, da liberação dos terrenos, da construção exatamente, nós começamos a trabalhar com uma agência de propaganda que sugeriu o nome Multipalco, por condensar essa ideia, né, de múltiplos palcos num único lugar, né? Então, o Multipalco, ele é esse centro cultural, né, composto de um teatro modelo italiano, que é aquele modelo palco-plateia normal. Ele tem um teatro-oficina, que vai depender da montagem teatral, né, do tipo de proposta.
Fundamentalmente, está pensado para atender as equipes pequenas do interior do estado, que não tem oportunidade nem local para se apresentar, né? Então, um teatro experimental novo.
E ele vai ter também uma concha acústica na parte de fora, né, abrigando mais ou menos 700 pessoas por espetáculo. E esse auditório, ele já está se chamando Auditório Vompar, que foi, né, financiado, está sendo financiado pelo Grupo Vompar, né? E tem também a...
Desculpe, só para não passar, mas na realidade também acrescenta uma coisa nova a Porto Alegre. Porto Alegre hoje tem o pôr do sol para mega eventos, 5, 10 mil pessoas, mas não tem um espetáculo adequado para a família ir num domingo de manhã apreciar um espetáculo de música, alguma coisa assim, no centro da cidade, né? O resgate, portanto, da área urbana do centro, da qualidade de vida das pessoas.
Ele vai ter também uma sala especial para a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, para abrigar a orquestra, tanto para ensaios, né, e apresentações, que hoje a orquestra do teatro ela tem que ocupar um lugar fora do teatro porque não tem onde ensaiar, espaço para ensaio. Vai abrigar também pela primeira vez também no estado uma sala, um espaço especial para a criação de um corpo de baile do estado, né? Exemplo de Rio, São Paulo, de outras capitais.
Coisa, né, que Porto Alegre e o estado também ainda não tem.
E
cursos, mais do que nada, cursos em toda a área de cenotecnias,
salas para cursos,
iluminação cênica, enfim.
Direção, cenografia, todos os afins para as artes de palco, para poder também criar profissionais locais de que possam também suprir as necessidades do que vai se formar, dessa, né, crescimento que a gente acredita que vai acontecer com as áreas de cultura, né, das artes de palco.
Independente, inclusive, da própria administração do teatro, que hoje está no porão do teatro, muito mal localizada, e que vai ter condições legais, né? A parte de cima do prédio vai ser uma grande praça pública com restaurante. O subsolo é um edifício de 6 andares, né, sendo 3 de subsolo com estacionamento rotativo e oficinas, enfim, para sustentação dos palcos, e 3 andares acima da superfície que se resolvem numa grande praça pública que, na prática, amplia o espaço da Praça da Matriz, que sempre foi o centro religioso, político, jurídico, cultural da cidade, né? Desde o seu nascimento. Né? A Praça da Matriz, desde sempre, ela jamais foi outra coisa na cidade que não o núcleo. E junta esse núcleo histórico, esse centro histórico da cidade, com o centro econômico e financeiro da cidade na Praça da Alfândega, formando, na realidade, parte de um eixo, né, que define a cidade, inclusive, que define a fisionomia de Porto Alegre, eu diria.
Em que fase se encontra o projeto e qual a previsão para o término da obra, para entrega no Multipalco?
Essa história é legal porque todo mundo, eu não encontrei até hoje alguém que em sã consciência dissesse, olha, eu tenho fé em que isso aí vai sair, né, e que tudo vai ser, né? As pessoas sempre encaram isso assim com um negócio desse tamanho, vai se arrastar, é muita coisa e coisa assim. E é muito interessante porque houve um compromisso da dona Eva com o governador Rigotto, no sentido de que a obra esteja inaugurada no dia 20 de setembro de 2006. Nós pretendemos cumprir esse prazo. Nesse momento, nós estamos fazendo escavações no local. A área é muito difícil. Para quem conhece Porto Alegre, sabe que o terreno está logo depois do Teatro São Pedro, consequentemente, a sua frente é na Rua Riachuelo, numa descida que não por acaso, desde sempre, foi conhecida como Rua do Cotovelo, né? Do Cotovelo por quê? Porque exatamente atrás do Teatro São Pedro, nos fundos do Teatro São Pedro, é uma ponta de crista rochosa, né, que cai e faz aquele cotovelo. Aquele cotovelo, mesmo antes de existir o Teatro São Pedro, antes de existir a cidade, ele já existia, né? Então é uma área difícil de trabalhar, tem que haver contenção de encostas. Nesse momento nós estamos fazendo uma grande caixa de concreto, estabilizando todo o entorno, o terreno ao redor, entre o teatro e o arquivo público do estado, para dentro desta caixa de concreto colocarmos o edifício. Né? Essas obras de engenharia, de escavação, de detonação, e de construção de cortinas, é um processo conhecido como cortinas atirantadas, ele vai até o final do ano. Nós deveríamos estar com o estacionamento pronto em abril do ano que vem, os 3 andares de subsolo, operando. E a partir desse momento, a construção passa a ser uma construção normal, comum, que hoje não é, mas e que vai avançar com celeridade. É, o calcanhar de Aquiles de qualquer obra é o recurso, né? Recurso financeiro.
Pois é, o custo, qual é o valor total do projeto? Eu encontrei números de que variam entre 22 e 30 milhões.
Isso aí. Na realidade, o custo do projeto sempre é uma projeção. Ninguém consegue realmente dizer quanto é que vai custar uma obra antes dela terminar.
Ainda mais uma obra...
Ainda mais uma obra como essa, que tem uma característica muito especial. E tem um enchimento muito caro, muito específico, que é toda a urdidura do teatro, são sistemas de iluminação complexos, né? Equipamento de som, climatização, a própria conformação interna arquitetônica das salas. Nós estamos aqui dentro de um estúdio, né, de gravação, que apesar de ser relativamente nem tão pequeno, até esse da Rádio da Universidade tá, realmente me surpreendeu, muito bom. Mas é um espaço bem definido, imagine em um teatro todo, né? Então é um equipamento específico. Mas nós acreditamos, e é por isso que tu encontras essa variação de projeções, que nós consigamos fazer com a projeção menor, porque a Associação de Amigos do Teatro São Pedro, que é quem está conduzindo a administração da obra, adotou a administração direta. E com isso a gente está evitando muito sobrefaturamento, né? Quando a gente faz qualquer contrato, por exemplo, de uma empresa de engenharia, evidentemente essa empresa de engenharia não faz tudo. Ela contrata uma outra empresa para detonar, uma outra para transportar o material, uma outra para fazer tirante. E ela é obrigada a faturar, e em cima disso, independentemente de qualquer outra conotação de lisura de trabalho, encarece uma obra. Porque, evidentemente, quem faz o pagamento final está pagando o imposto de quem executou o serviço e o imposto de quem lhe está cobrando, não é? Então, esta simples diferença de condução e é simples contratar diretamente cada empresa, faz com que a obra apresente uma economia que não é de se desprezar, né? Então nós acreditamos que vai ser uma obra relativamente barata para os padrões e para o porte deste, mas poderia dizer com alguma segurança que essa projeção mais alta seria definitivamente o teto,
o limite,
o teto absoluto do custo da obra.
Quanto já se tem disso hoje?
Nós felizmente estamos encontrando um acolhimento de parte da nossa comunidade, da nossa sociedade, do poder público, daquelas chamadas forças vivas, né, da comunidade. Nós temos encontrado uma acolhida fantástica, maravilhosa. Tanto que é só pegar o nosso banner com aqueles que nós estamos chamando de multi-amigos, né? E multi-parceiros, para ver que nós temos empresas de alta projeção e de alta penetração na nossa comunidade que são parceiras, né, do multipalco. Isso fez com que nós vencêssemos com alguma facilidade, num primeiro momento, esse estágio inicial. Eu tenho a impressão que hoje nós temos captado alguma coisa em torno de 60% dos recursos necessários.
Entre as empresas está Gerdau, Votorantim...
Mais do que nada, Banrisul, grande patrocinador, até por definição pessoal do governador, que transformou a obra em obra prioritária do seu governo, e é importante que a gente diga isso com todas as letras, uma das pedras fundamentais, além da vontade férrea da dona Eva, foi a definição inicial, no comecinho do governo, do governador Rigoto, que chegou no teatro, se encantou com a maquete e disse: esta vai ser uma obra prioritária do meu governo. Faz questão de que de defini-la desta forma. Então isso definiu inclusive a participação do Banrisul, que está entrando na obra não com recursos próprios do Banrisul, mas com recursos da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, da Lei Rouanet, né? Imposto de renda, portanto. E depois deles, a Clarice acabou de nos dizer da participação da Vompar, que é a distribuidora da Coca e da Kaiser no estado, e que estão dando nome à concha acústica, que passa a se chamar Auditório Vompar. Depois deles, empresas de peso como a Brasil Telecom, as lojas Renner, né?
A rede autorizada Volkswagen,
que está se atrelando agora através da sua rede de concessionárias no estado, aí com base na Lei de Incentivo à Cultura do Estado, que abate ICMS, né? Já recebemos a manifestação de representantes como a Panambra, como a Guaibacar, né? E que está se pulverizando e se colocando em todo o estado. Outras empresas como a Eletrosul, como a Votorantim, que está nos doando todo o cimento, né?
A Habitasul,
a Petropar, velha parceira do Teatro São Pedro, que ajuda a sustentar um dos projetos mais simpáticos que o teatro sempre teve, que era o Música ao Meio-Dia, e que passou a ser o projeto Petropar nas quintas-feiras no final de tarde, que estimula novos valores da nossa música a se apresentarem no foyer do teatro todas as quintas-feiras. Aliás, recomendo a todos os nossos ouvintes que não percam os projetos alternativos do Teatro São Pedro, que são relativamente pouco conhecidos. Quinta-feira à noite, e gratuitos, de entrada franca. Quinta-feira à noite, música Petropar, que é música popular e música erudita, enfim, é um catálogo bem variado. E nas sextas-feiras, o projeto Blue Jazz, que trata da música, toda a música com um tratamento jazzístico, né? Muito, muito interessantes e que merecem ser frequentados pelo nosso público, especialmente pelo nosso público da rádio da universidade.
Mas de parceiros a gente também conta com o apoio da Caixa RS, das lojas Colombo,
Caixa de Fomento,
da Tramontina, da EPT,
Eletrosul.
É importante salientar também que a gente tem um apoio muito forte da RBS através de seus veículos, né, de todos os veículos.
Todos os veículos de comunicação do estado
do Comércio,
estão nos hipotecando apoio.
Da Rede Guaíba, Correio do Povo, do Jornal O Sul, da revista Aplauso, revista Manhã,
Pampa,
enfim, a principal, todos os grupos de comunicação do estado, né, num momento único também, estão apoiando o projeto Multipalco e cedendo espaço para que seja divulgado tanto campanhas publicitárias quanto informações a respeito do projeto.
E uma coisa praticamente inédita aconteceu há pouco tempo atrás, em que todos os veículos de jornal estamparam um anúncio de página inteira em que os antigos parceiros do Multipalco saudavam os novos parceiros do Multipalco e por incrível que pareça, todas as redes estampando as logomarcas das suas concorrentes. Vocês que trabalham na área do jornalismo sabem que isso não é uma coisa comum. De repente, a RBS ou a Guaíba estampando a logomarca do seu concorrente, assim, direto, né? É uma coisa muito bonita, uma coisa rara e que mostra, mais do que nada, a percepção das pessoas sobre o valor do projeto. Então a gente se sente muito feliz e muito à vontade em dizer que está participando de uma coisa rara em Porto Alegre e uma oportunidade única, eu acho que na vida profissional de todos nós.
Este é o Entrevista Coletiva, produzido e apresentado por estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No estúdio conosco, José Roberto Moraes e Clarice Schwartzmann, da equipe do Multipal.
Rádio da Universidade na internet. www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil. Jornalismo 1080, diariamente em 3 edições, na Rádio da Universidade. Jornalismo 1080. Você fica por dentro dos fatos que fazem a notícia.
Ainda no assunto sobre os parceiros do Multipalco, né? Vocês falaram em diversas empresas. Eu gostaria de saber, assim, a Brasil Telecom, por exemplo, lançou um cartão telefônico, né, do Multipalco. Que outras iniciativas, assim, mesmo que pequenas, essas empresas estão fazendo para contribuir, além, claro, de patrocínios, né, e de...
A gente convida sempre as empresas, né, que entram no projeto a que essa parceria seja intensa, né, e profunda e definitiva, com opções, né, de disposição de marca e tanto por benefício do Multipalco, que seja ampla. Então a gente tem feito parcerias.
Nem todas as empresas, por outro lado, têm condições de criar um, vamos dizer assim, um produto tão específico como a Brasil Telecom teve. Mas, por exemplo, agora há pouco a Vompar colocou uma matéria na revista Aplauso a respeito da sua participação. O Banrisul está colocando em todas as suas gerências o passo a passo que nós criamos para as pessoas físicas que desejam colaborar com o Multipalco. Aliás, aqui também é uma coisa extremamente importante de ser colocada. O nosso ouvinte que quiser colaborar com o Multipalco pode fazê-lo pessoalmente. É uma das poucas oportunidades que as pessoas têm, não me canso de repetir, que as pessoas têm de participar de um projeto cultural importante para a sociedade de uma maneira direta, através do seu imposto de renda, porque o projeto é incentivado pela Lei Rouanet, é um projeto de patrimônio histórico que abate 100% da doação feita, limitada a 6% do imposto devido. Ou seja, se eu devo R$100 para o imposto de renda, eu posso pegar 6 destes meus R$100, doar ao projeto Multipalco. Nós forneceremos um recibo deste valor que a pessoa anexa e declara junto da sua declaração de imposto de renda e vai transferir ao imposto de renda não os 100 devidos, mas 94. Né? Então, pessoa física pode contribuir com o Multipalco até 6% do valor do imposto devido, e ele se ressarce em 100% do valor doado. E isto foi uma campanha que nós lançamos no final do ano passado, e para nossa, até certo ponto, para nossa surpresa, pelo
apelo?
Não tanto, não só pelo apelo, mas pela pressa com que a gente fez a campanha, que foi de pouquíssima, curtíssima duração. Nós começamos a campanha em outubro, mais ou menos, e até dezembro tem de ser feita a doação para poder entrar na declaração de ajuste anual no ano seguinte. E tivemos um resultado fantástico. Nós recolhemos em 2 meses aí R$200 mil, né, de pessoas físicas. Nós estamos buscando agora, junto tanto às instituições oficiais, como o governo do estado, como a Assembleia Legislativa, como o próprio judiciário, como a própria prefeitura municipal, criar uma linha de consignação em que as pessoas possam fazer essa doação via folha de pagamento, né? Em que a gente faz o recibo no final do ano, facilitando a coisa, atendendo, inclusive, a ideia e ao pedido de muitas pessoas que querem uma forma mais prática de colaborar. E invariavelmente nós encontramos nas pessoas esta colocação: que coisa boa que eu estou sabendo agora para onde é que meu dinheiro vai, né? O que nos dá a medida de como a população está carente, necessitada, né, de ver
um retorno
exatamente da sua colaboração, do seu imposto.
E o que vem sendo mais difícil é ter aqui, conseguir o apoio governamental, da iniciativa privada ou da comunidade? Se é que tem algum caso.
Olha, as dificuldades são pontuais, por um lado, e muito específicas, por outro, depende da circunstância. Em algum momento... Mas em todos, em qualquer instância, nós não tivemos outra dificuldade que não fosse aquela do como fazer. Mais do que nada, do como fazer. Poderia dizer que, de repente, por exemplo, a gente conseguir as liberações nas instâncias municipais, né, para a liberação da obra, tenham sido um pouco mais problemáticas, um pouco mais dificultosas, né, se posso me dizer assim. Mas, na realidade, estaria cometendo uma certa injustiça, porque essas posturas existem por um problema de regramento. Então, a gente tem de adequar e atender o regramento, né? Alguma burocracia sempre se exige.
Burocráticas e de orçamento,
claro,
também.
Mas a questão de apoio financeiro, né, de pessoa física ou jurídica, na verdade... captação de recursos no país hoje está muito atrelado às leis de incentivo. Hoje a empresa, ela vai participar de um projeto, né, e ela escolhe um projeto a outro, principalmente se aquele projeto tem ou é ou não é beneficiado por uma lei de incentivo, seja ela estadual, federal ou municipal. No caso, Porto Alegre não tem uma lei municipal. Então, começa por aí. O Multipalco, como o Moraes já colocou, ele tem uma aceitação, uma simpatia, né, muito forte da comunidade, pelo que ele representa, pela figura da Dona Eva, por toda essa luta que vem acontecendo na concretização desse projeto, que já fazem, vamos dizer, 20 anos praticamente, né, que a Dona Eva está focada nesse projeto. Então, assim, é um trabalho que a gente faz diariamente, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente faz, com diversos contatos, através de campanhas, né? A gente valoriza muito essa questão das leis de incentivo, né? Porque ela faz com que o cidadão, como o Moraes falou, ele perceba, veja concretamente para onde que está indo o dinheiro dele, né? E pela Lei Rouanet, né, como a gente colocou, é 100% de abatimento, e da estadual, por ser utilizando a isenção de ICMS, né?
E por ser um projeto
de patrimônio histórico, ele dá ao empresário a opção de deduzir até 95%. Isso é bastante, né? Geralmente é 75%. Mas é um trabalho de formiga, é um trabalho difícil, é um trabalho constante, é um trabalho de abrir portas, é um trabalho... mas que tem tido um resultado muito especial, muito diferenciado, né? Hoje a gente tem aproximadamente 25 empresas vinculadas ao projeto, que estão provocando um fluxo de caixa importante para a realização, né, da obra. E a gente espera, até o final do ano, chegar a 100% da captação, né? Para isso a gente também trabalha muito, né?
E, na realidade, essa é a nossa preocupação, né? Por outro lado, de estabelecer com a comunidade uma clareza, né, do que se faz, do como se faz, do porquê se faz. Eu acho que essa mensagem tem sido muito bem entendida e percebida por todo mundo e aceita, né?
E as campanhas publicitárias têm funcionado bastante, né, assim, com o público.
Eu acho que nós temos tido a felicidade de definir algumas coisas muito simpáticas, né? Para aplaudir tem que abrir a mão. Ora, não pode haver coisa mais adequada. Se eu vou ao teatro, se eu vou ver algum artista se apresentando, eu tenho que abrir a mão. Né?
E eu tenho que abrir a mão. Vários artistas tendo aderido também, né, à campanha. É. Vários artistas.
Exatamente.
A gente aproveita também a passagem de vários artistas, né, pelo Teatro São Pedro e que conhecem e que podem pessoalmente ir até a obra, conhecer a maquete, ouvir da Dona Eva, né, como vai ser o projeto, que na verdade está sendo construído não só para o espectador, mas para eles, para os artistas, né? Então eles se envolvem afetivamente na obra.
A relação de alguns com o Teatro São Pedro sempre foi muito forte, né? O Balotran é um que nacionalmente fala que tem orgulho quando se apresenta no Teatro São Pedro. Então, tendo a possibilidade de, além do Teatro São Pedro, ter outros palcos, né, para a classe artística, claro,
é importante que a figura da Dona Eva nisso tudo, né? Ela é uma pessoa que ela tem um respeito, uma credibilidade, um carinho da classe artística nacional muito grande, né? Todos os artistas que passam por lá têm um sentimento pelo Teatro São Pedro de carinho, de respeito,
e todo mundo sente que ela faz isso de uma forma desprendida, né? É amor realmente pelo que faz, muito... muito ideal, muita expectativa pessoal colocada em cima.
A gente tem uma empresa que apoia o projeto, na verdade nós temos dois apoiadores que sustentam, né, essa possibilidade, que é a Videomakers, que é uma produtora de vídeo que também se agregou ao projeto, e eles fazem toda a gravação, todos os artistas que passam pelo Teatro São Pedro, né, a gente grava um depoimento deles em prol do multipalco. Então a gente tem pérolas, depoimentos de todos os artistas, muitas coisas muito bonitas.
Eu gostaria, inclusive, de fazer um agradecimento a esta gente, porque, ao contrário, uma das coisas que dão vitalidade ao projeto é o fato de que todas essas prestações de serviço, na realidade, não são pagas. Né? A Videomakers nos trabalha, a própria Dulce Helfer, que é a nossa fotógrafa, todo o trabalho dela é doado. Há 10 propaganda que é a criadora, inclusive, do termo multipalco, né? Desde a sua origem. O Mauro é uma pessoa absolutamente singular e ímpar, né? Foi um prazer conhecer o Mauro, é um prazer conviver com ele e com gente como o pessoal da 10 Propaganda, da Videomakers, da Dulce, que são gente que acreditaram na ideia, querem participar da ideia, nós os consideramos parte da equipe, né? Fazem como a gente, enfim.
A Dulce, ela fotografa os artistas nessa campanha que tu falasse, para abrir a mão, para aplaudir, tem que abrir a mão, no sentido de abrir a mão para ajudar também, né, para financiar e para aplaudir, que é o resultado final do trabalho.
Às vezes para se levantar de madrugada e perder o domingo filmando coisa em tudo que é canto, né, sem remuneração.
Então isso possibilita que a gente consiga colocar essa mensagem para a população. E essa nova campanha que a gente colocou, está no ar já fazem dois meses, eu acredito, que é o Já Que Você Está Acostumado a Fazer Teatro, Ajude a Construir o Multipalco, que também usa o humor, né, para trazer a mensagem de contribuição, sempre valorizando as leis de incentivo que a gente faz, né?
É verdade.
Eu queria saber de onde vem, de quando começou a ligação de vocês com o Teatro São Pedro, se foi a partir do multipalco, se é bem anterior a isso.
A rigor, a minha ligação pessoal com o Teatro São Pedro, embora não formalmente, diretamente, sempre existiu. A minha origem é a cultura, a minha origem é a música, e eu conheço a Dona Eva desde sempre na minha vida, né? Mas formalmente eu estou no Teatro São Pedro desde 99, fazendo assessoria jurídica, e como a gente não pode ficar muito tempo do lado da Dona Eva sem se contaminar, né, com esse tipo de ideia, acabei passando a colaborar com a Associação de Amigos do Teatro São Pedro e me incorporei à ideia do multipalco. E a equipe foi constituída exatamente da mesma forma, as pessoas foram se agregando, né? Algumas, nem todas continuaram, mas as que continuaram acabaram constituindo um núcleo que é, vamos dizer assim, a alma do pensamento estratégico do multipalco, que é composto pela Clarice, que está aqui conosco, pela Ana Fagundes, né? Que também faz toda essa parte de planejamento estratégico e definição, pela dona Eva, óbvio, né, e por mim. Enfim, nós quatro começamos a nos integrar cada vez melhor a partir de 2000, fim de 2000, começo de 2001, e estamos aí, né?
E cada um de vocês tem uma função definida na equipe, todo mundo abraça o projeto junto...
Todo mundo abraça o projeto junto. Tem e não tem, né? A dona Eva é a mãe,
locomotiva.
É a locomotiva, é a força, é a nossa porta-bandeira, é a nossa abre-alas, né? É a grande mentora, mas não se furta ao trabalho pesado. Quando a gente menos espera, a dona Eva está lá dobrando envelope, cortando coisa, dando palpite em todas as etapas do processo e definindo a ação estratégica junto com a gente. Eu faço um pouco mais a ponte entre a equipe e a equipe de obra, né? A construção propriamente, a equipe de engenharia, essa interligação com os órgãos públicos a nível de Estado, a nível de município, um pouco dessa coordenação mais geral, né? E tanto a Clarice quanto a Ana definem toda essa parte de relação institucional com a imprensa, com os órgãos, com as empresas, com essa estratégia de captação toda. O que não quer dizer que elas volta e meia não deem palpite na obra e que eu não dê palpite, né, na área do marketing. Enfim, a gente trabalha com uma unidade muito grande, né? Essas divisões assim são um pouco forçadas no nosso caso específico, né? Embora claramente alguns tenham um pouco mais... Como a Clarice, por exemplo... Mais do que nada é uma publicitária por formação.
Minha origem de formação, eu sou publicitária. Eu trabalhei muitos anos num órgão de comunicação, na imprensa, né? E em áreas de marketing, eventos. E comecei a trabalhar e me envolver na área cultural aqui em Porto Alegre. E, a convite da dona Eva, comecei a participar do Multipal. E é realmente não só uma oportunidade de fazer parte de um grande projeto, mas a gente aprende muito com a dona Eva. A dona Eva, ela é uma publicitária nata, uma empresária nata, uma
administradora
nata, enfim, que é muito pela sua intuição e pelo seu foco, né?
E nos fez nos apaixonarmos todos, não só pela ideia, mas uns pelos outros também.
Então a gente tem assim, uma unidade de trabalho diferente, muito diferente, sem hierarquia, mas com muita unidade, onde o foco principal de tudo é o multipalco, é realizar este sonho de fazer esse grande complexo cultural no sul do país, que vai projetar Porto Alegre de uma forma única, né? O Daniela sempre fala que de espaços hoje que, né, que como Lincoln Center, como Guggenheim de Bilbao, como Opera House de Sydney, Porto Alegre também vai ter um espaço como uma referência de grandes obras e grandes espaços.
No primeiro momento, alguém fez essa referência, né, para a dona Eva, de que ela estaria construindo o Lincoln Center de Porto Alegre. E na época a gente não tinha se dado conta, né, um pouco disso, e pareceria sempre muito pretensioso que a gente falasse uma coisa dessas. Mas, por descargo de consciência, eu fui procurar o dimensionamento do Lincoln Center, né? E cheguei à conclusão de que, tirante o fato de que está em Nova York, que eles falam inglês e pagam em dólar, nós estamos construindo alguma coisa que não é menor do que o Lincoln Center, realmente, né? porque as dimensões são menores do que a nossa. É o multipalco vai ter 17 mil metros quadrados de área construída nova, em cima de quase 7 mil metros de área existente de teatro. Ou seja, nós vamos ter um centro cultural com mais de 20 mil metros quadrados de área construída e dedicada inteiramente à cultura. Isso não existe no Brasil. Eu diria que não existe na América do Sul. O único paradigma para o multipalco seria o Colón em Buenos Aires, que é uma estrutura arcaica, antiga, importante, realmente, bonita, linda, maravilhosa, mas que está a anos-luz da necessidade de hoje, né? Então, é realmente Porto Alegre vai se qualificar, né? Não tem nenhum centro semelhante ou com essas características no Brasil hoje.
Na entrevista coletiva de hoje, José Roberto Moraes e Clarice Schwartzmann, da equipe do Multipalco.
Os diversos períodos da história da música erudita, seus principais compositores e intérpretes, você ouve diariamente aqui pela Rádio da Universidade. Rádio da Universidade. 24 horas no ar, com a melhor música dos grandes mestres. Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo, nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã, pelos 1080 da Rádio da Universidade.
A produção local, local aqui do Rio Grande do Sul, vai conseguir ocupar todos os espaços? A produção é tão grande assim que vai ocupar todos os espaços do teatro?
Repara, hoje o problema não é exatamente de termos uma produção tão grande. Aliás, até acho que temos, mas o problema não é exatamente esse. O problema é oferecermos alternativas, não é? O Teatro Oficina vai preparar, vai oferecer espaços de experimentação. A nossa preocupação não é tanto a locação de espaços para grandes eventos, grandes espetáculos. Para isso nós temos o Teatro SESI, tem outros teatros, o próprio Teatro São Pedro, de repente. Entende? Estas instalações novas visam a educação, a formação do artista, ao atendimento do interior do Estado. É uma construção, é um equipamento voltado e destinado, isso não foi dito até hoje com todas as letras, e acho que precisa começar a ser dito com todas as letras, voltado para o nosso povo. Voltado para a nossa gente, voltado para os nossos estudantes, voltado para os nossos para o nosso teatro amador, por que não? Não só para o grande evento. O grande evento hoje tem uma linha de patrocínio muito grande e tem casas de espetáculo. Mas nós queremos oferecer para o nosso ator principiante, que precisa de um espaço qualificado e com um bom equipamento, uma casa com condições de permitir a ele esta experiência. Isto não existe hoje. Nós temos algumas casas pequenas, mas todas elas com uma certa defasagem por um lado e com muita falta de infraestrutura por outro.
Principalmente equipamentos, né?
Exatamente. Então, na realidade, nós vamos nos valer do carisma do Teatro São Pedro, da importância do Teatro São Pedro, da qualificação e da respeitabilidade que o Teatro São Pedro conquistaram até hoje, para transferir o peso desta qualificação e desta importância para palcos menores que atendam exatamente aqueles que até hoje não tiveram um espaço de qualidade para apresentar o seu trabalho, né? Então, ao contrário do que pode sugerir toda a propaganda e toda isso num primeiro momento até não estava muito claro para mim também, né? Mas no fundo, na sua essência, o Multipalco estará cumprindo a sua finalidade se conseguir oferecer à nossa população espaços de experimentação e de qualificação num ambiente apropriado, né? Num ambiente realmente preparado para ajudar esse processo educativo.
E isso contribui para que o teatro e os espetáculos de dança e de música também deixem de ser uma coisa muito elitista, né?
Naturalmente.
Ela se aproxima mais da população. Eu acho que o Teatro São Pedro já há algum tempo vem contribuindo com isso, né? Com os shows. Nenhum de nós, a nossa geração, quem tem 20 e poucos anos, conheceu o Teatro São Pedro já tendo show do Nenhum de Nós, né? Um show de rock, não é? Assim, uma coisa pesadíssima, super popular, mas é um show de rock dentro do Teatro São Pedro. É acústico, mas é uma coisa jovem, né? E bem mais próxima da...
Esses dias pulando...
Agora teve reação em cadeia, né? Então...
Música, né? Mas a própria Sbórnia, né? O maestro Kraunos Sang e o maestro Pletskaya talvez não existissem se não fosse o Teatro São Pedro e a projeção que deu. Fizeram 20 anos conosco. Uns 20 anos de reinauguração do Teatro São Pedro. A Sbórnia fez 20 anos juntos, né? E é um espetáculo, nossa, característico, fez sucesso aí no Brasil inteiro, né? E nasceu ali dentro.
Isso tu acha que começou a acontecer por aí, por uns 20 anos, quando começou o Tangos e Tragédias, ou antes, talvez?
Com relação ao Teatro São Pedro,
com relação ao Teatro São Pedro e
nasceu essas... aí, nasceu aí, porque o Teatro São Pedro, antes da sua reinauguração em 84, ele passou 9 anos fechado. Aliás, mais de 9 anos.
E antes, os espetáculos teatrais e...
Antes, pois é, aí nós já estamos começando a falar quase que da pré-história, né? Vocês não eram nascidos. Eu ainda peguei este tempo inicial do Teatro São Pedro, eu me apresentei no Teatro São Pedro de calça curta, guri, né? Tocando violino com 8 anos, 9 anos, por aí. E na época, o Teatro São... Mas era outra a forma de se entender cultura na época. Era uma coisa iluminista, né? Era uma coisa assim, bem clássica, uma coisa bem... No Teatro São Pedro, eventualmente até se faziam algumas formaturas, mas só se apresentava música erudita, só se apresentava aquela coisa assim, mais formal.
Acho importante levantar aquela questão que a dona Eva sempre fala, que não se imagina Porto Alegre hoje sem o Teatro São Pedro, e futuramente não vai se imaginar Porto Alegre sem o multipalco. Na verdade, o multipalco, ele está sendo projetado, construído, não é para a próxima geração, mas é para as futuras gerações também.
É verdade.
Ele não se esgota somente nesse momento, quando a cidade, como na época que foi construído o Teatro São Pedro, tinha 18 mil habitantes, né? Porto Alegre hoje está com quase 1 milhão e 300, 400 milhões.
400 mil,
e assim, daqui a 10 anos, 20 anos, o multipalco vai proporcionar à cidade espaços para as artes de palco, né? Que vai ter um crescimento cada vez maior.
E corroborando isso que tu estava dizendo, não por acaso o Teatro São Pedro tem esta penetração junto ao público, né? O que eu saiba, desde que, por exemplo, se faz o top de marketing no Rio Grande do Sul, o Teatro São Pedro, na área da cultura, é o primeiro a ser lembrado, sempre. Por qualquer segmento da população. Né? E não por acaso também, ele compõe o coração do nosso Estado na Praça da Matriz. Onde está o Palácio Piratini, onde está a Assembleia Legislativa, onde está o Tribunal de Justiça, está o Templo da Cultura Rio-Grandense, que é o Teatro São Pedro. Né? É uma coisa interessante do ponto de vista... Do significado, né? Da localização dessas coisas no miolo da capital do Estado.
O governo federal, esses dias eu estava lendo uma entrevista do ministro Gilberto Gil, e ele estava falando que existem muito poucos recursos para investir em cultura. Vocês que trabalham com isso, têm alguma ideia de como pode superar essa escassez de recursos para a parte governamental? Você tem outras...
Eu tenho algumas convicções antigas que se reforçam nos últimos tempos. Se por um lado é extremamente importante que o governante defina a prioridade de cultura, porque sem cultura um povo se estiola, ele perde unidade, ele perde definição, né? Ele perde fisionomia. Por outro lado, não há como se batalhar por apoios oficiais, né? Eu acho que, de repente, as leis de incentivo à cultura, de uma certa forma, cumprem razoavelmente bem o papel. Porque o agente cultural vai atrás do recurso, há uma predisposição governamental sem uma interferência, né, direcionista, determinista, né, do que é a cultura boa, o que não é cultura boa. Que o público, de repente, distinto público, decida mais ou menos o que é isso. Por outro lado, eu acho que cada vez mais os nossos entes públicos terão dificuldades cada vez maiores de separarem recursos específicos para investir em cultura. O nosso país, lamentavelmente, essa questão também está necessariamente vinculada a outras coisas macro. Como aí nós vamos ter que discutir a estrutura tributária do país, por exemplo, né? Quer dizer, o ente público hoje não tem gás para fazer cultura. Aliás, ele não tem gás para fazer a maioria das coisas que ele devia fazer. Quer dizer, né? Então, é um problema. Mas não é só a fiscalização. É o problema de que nós temos uma carga de impostos terrível em cima, né? Então... Por um lado. E por outro lado, nós temos uma carga de fazeres e de obrigações do ente público que ele não consegue se dar...
Ele não consegue... Chega onde tem que chegar, na verdade, né?
É complicado. É um negócio complicado. Precisa de uma discussão
na cultura,
grande.
Na área da cultura, a gente nota, a gente que faz captação de recursos, nota que se instalou no país essa questão, essa cultura das leis de incentivo. Então, como a gente falou antes, o incentivo é fundamental para que haja possibilidade de conseguir recursos, mas não garante, né? Garante,
estão para ser modificados agora.
Ela garante uma etapa, quer dizer, autoriza o projeto a captar recursos, mas o recurso, às vezes, ele não é conseguido ser captado, não há captação no mercado, porque as empresas também, o recurso das empresas destinado a projetos culturais também estão cada vez...
Ou porque o projeto menores. Também não sensibiliza a empresa, enfim,
mas
é um problema.
O dinheiro circulante para a cultura diminuiu bastante nos últimos tempos, né?
Até para a política, né? Agora o pessoal dos candidatos estão reclamando aí que não tem dinheiro para fazer a propaganda, né?
Mas o que seria interessante para a cultura, para alimentar, para financiar a cultura, seria um misto de lei de incentivo com um fundo que pudesse... Ah. Alavancar projetos que muitos produtores, muitos artistas, muitas fazedores de cultura não têm condições de fazer. Seria um misto de duas coisas.
Estamos quase encerrando o programa. Acho que vocês poderiam repetir para o pessoal que quer ajudar, que quer, né, contribuir, principalmente o público, né, da rádio se interessa, né, pelo assunto, por criação de novos palcos, como que as pessoas podem contribuir para o Multipalco.
Pela Lei Rouanet, pelo Imposto de Renda, por favor, o nosso ouvinte será extremamente bem recebido no Teatro São Pedro com a sua doação voluntária, que poderá ser deduzida integralmente do Imposto de Renda em 100% da doação, limitada a 6% do seu imposto devido. Assim, se o nosso ouvinte tem R$1.000 para pagar, não é, reparem, o imposto retido na fonte nem nada. É o imposto devido, que inclui o retido na fonte. Então, se você foi deduzido na fonte, é um assalariado, e foi deduzido em R$1.000 e ainda tem R$500 para pagar o imposto de renda, o seu imposto devido é de R$1.500. Você calcula quanto é que dá 6% nisso aí, né? Vai dar, numa conta rápida, vai dar R$ 9, né? Então, estes R$ 9 poderão ser integralmente direcionados para o Multipalco. Nós lhe fornecemos um recibo e na sua declaração de renda de ajuste anual, você vai mencionar este recibo e vai não pagar os 1.500 ou os 500 que faltam, mas isto menos aquilo que foi dado.
É importante a gente colocar também o site, que é o www.multipalco.com.br, onde ali pode se encontrar todas as informações detalhadas.
Melhor do que toda esta conversa que eu estou fazendo aqui.
E também pelo telefone.
E fotos da obra, né?
Fotos da obra.
Notícias, exato.
Como vão ser os espaços. E também pelo telefone 3227-0275, a gente pode também orientar quem quiser contribuir com o projeto.
Repete. Perfeito. O telefone, por favor.
3227-0275, em Porto Alegre.
Que é o telefone direto do projeto Multipalco.
Bom, este foi a entrevista coletiva, programa produzido e apresentado por estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estiveram conosco os membros da equipe do Multipalco, Clarice Schwartzmann e José Roberto Moraes. Participaram deste programa Márcio Luiz e Mirella Nascimento. A coordenação é da professora Sandra de Deus e na técnica Jorge Cecília.
Entrevista coletiva. Um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Sob a coordenação da professora Sandra de Deus.